Existencialmente, nós temos agora algumas questões a tratar. Vejam, quando uma pessoa ela é fortemente dependente do tópico 1, como o mundo parece, a pontuação de referência dela é usual que vá para esse lado. Algumas dessas pessoas são reféns da sociedade. Elas parecem que não dão um passo sem olhar o que os outros pensam, o que os outros vão dizer, o que os outros vão fazer com relação às atitudes delas. Algumas, inclusive, têm ideias de referência sobre isso. É muito peculiar, ok? Pessoas fortemente centradas no tópico 2, elas, por vezes, e aqui é apenas uma primeira caracterização, porque isso vai ao infinito, muito forte no tópico 2, elas têm em si mesmas os sistemas de referência delas. Não há aqui um procedimento melhor ou pior, ou mais certo ou mais errado sobre isso, ok? E há muitos elementos aqui importantes a considerar. Olha, eu tenho aqui nas mãos um texto do Herbert Marcuse, a obra Eros e Civilização. Vou ler para vocês um trechinho desta obra do Herbert Marcuse. Olhem o que o Marcuse fala quando as relações entre o tópico 1 e o tópico 2 se estabelecem com profundidade na nossa sociedade. Ele coloca assim: Nietzsche expõe a gigantesca falácia sobre a qual se edificaram a filosofia e a moralidade ocidentais. A transformação de fatos em essências, de condições históricas em metafísicas. A fraqueza e desalento do homem, a desigualdade de poder e riqueza, a injustiça e o sofrimento, tudo foi atribuído a um crime e culpa transcendentes. A rebelião passou a chamar-se pecado original, desobediência, e a luta pela gratificação tornou-se concupiscência. Além disso, toda essa série de falácias culminou na deificação do tempo, porque tudo passa no mundo empírico. O homem é, em sua mesma essência, um ser finito, e a morte é a própria essência da vida. Somente os valores superiores são eternos e, portanto, realmente reais. O homem íntimo, a fé e o amor que não solicita e nem deseja. A tentativa de Nietzsche de desvendar as raízes históricas destas transformações elucida uma dupla função: pacificar, compensar e justificar a existência dos subprivilegiados na Terra e proteger aqueles que os tornaram subprivilegiados. Tal feito avolumou-se no decorrer do tempo, como a bola de neve que rola da montanha, e acabou por envolver senhores e escravos, governantes e governados, naquele surto de repressão produtiva que projetou a civilização ocidental para níveis cada vez mais altos de eficácia. Contudo, a crescente eficácia envolvia uma crescente degeneração dos instintos vitais, o declínio do homem. A crítica de Nietzsche distingue-se de toda a psicologia social acadêmica pela posição a partir da qual empreende. Nietzsche fala em nome de um princípio de realidade fundamentalmente antagônica do da civilização ocidental. Bem, aqui nós vamos entrar com filosofia clínica. Lembrem que a culpa da qual Nietzsche fala, do Marcuse fala, é a culpa freudiana, ok? O Marcuse é um freudiano revisionista, a partir do marxismo. E Freud achava que a culpa é o grande motor que leva a civilização para frente. Então é disso que o Marcuse se refere quando ele fala de culpa. Bem, mas aqui, pelo que nós vimos antes, quando vimos o Vygotsky, depois vimos o teatrólogo Plínio Marcos, nós sabemos que, a partir agora do texto de Marcuse, parece então que realmente foi isso. Tanto o senhor quanto o escravo, tanto o ditador como aquele que obedece, todos parecem envolvidos pela mesma estratificação, migrando de pontas para lá e para cá e tudo. Será que é assim mesmo? Olhem, gente, Isso se dilui muito fácil quando você aprofunda as dimensões da clínica. Quando você tem a paciência de ter os dados divisórios, os enraizamentos com a pessoa, logo começam a aparecer as diretrizes que de fato são relevantes. Alguns são criaturas cujo tópico 2, o que elas pensam delas mesmas, é subjugado, doutrinado pelo mundo. Nitidamente. Sabe, o que elas vão fazer, ser, ter, querer, depende do que o mundo lá fora quer para isso. Se o mundo quiser uma cara de cartão postal, a pessoa fará. Se o mundo desejar tal coisa, a pessoa fará, em detrimento dela mesma. Não que isso vá torná-la feliz ou infeliz, não é o que está em pauta aqui. Para outras pessoas, o mundo lá fora é uma referência. Elas são o próprio mundo. E o mundo, pessoas, sociedade, cultura e todo o resto se tornam subservientes a ela. Primeiro os interesses dela, depois o mundo. Interessante como são algumas pessoas. E entre esta ponta e outra, entre uma ponta e outra dessa ilustração, dessa gangorra, há milhares de posições intermediárias plausíveis numa época como a nossa. De tudo. Há pessoas que migram do tópico 1 para o tópico 2, pessoas erráticas. Há pessoas que não sabem direito como se pautar sobre isso. Há pessoas que diluíram elas no mundo, o mundo nelas, e não sabem como se orientar. No entanto, quando nós aprofundamos isso na clínica, logo surgem os encaminhamentos, as diretrizes. Por exemplo, vamos ver algumas questões bem práticas aqui, bem concretas. Algumas pessoas, elas deixaram o mundo de tal maneira habitar nelas que quase sufocaram essas pessoas. As dimensões do mundo. E elas têm como trabalhar isso. Muitas vezes é um sistema de ajuste, muitas vezes é um sistema de contrapartida, muitas vezes é um sistema de anulação. Ok? Mas não há uma pauta mais exata sobre o que fazer sobre isso. E a crítica que Herbert Marcuse, na voz de Nietzsche, faz à filosofia, é aquela mesma que nós encontramos em Levinas. Quer dizer, a filosofia não como um discurso de liberdade, um discurso de poder, né? Um discurso grego, um horizonte grego. Alfredo, teu microfone está aberto. Então, aprofundando os nossos trabalhos agora, eu vou ler para vocês um trecho da obra de Michel Foucault, Os Anormais. Essa obra aqui é uma editada pela Martins Fontes, publicada no Brasil pela Martins Fontes. Ela é uma obra que traz as aulas do Foucault. E aliás, é a época máxima do Foucault. Quando ele fazia essas conferências na Sorbonne, eles tinham que abrir dois salões imensos, porque havia mais de 500 pessoas querendo ouvir o Foucault falar. Uma mesa muito maior do que essa que eu tenho aqui ficava coberta de microfones, gravadores, e é bem dessa época que essas conferências dizem respeito, ok? Os Anormais. Eu vou ler para vocês uma parte aqui de uma aula que Foucault fez no dia 12 de março de 1975, há mais ou menos uns 3 séculos, portanto. Bom, o Foucault ele vai falar aqui sobre todo o sistema de clausura do qual nós filósofos e sobretudo a psiquiatria, onde ele centra muito aqui a força dele, né, na medicina, na psiquiatria, a psicologia, todos nós juntos fizemos esse sistema de clausura perpetuar, de uma maneira às vezes inadvertida, mas muitas vezes bem ciente do que estávamos fazendo. Ele, então, ele subdivide os capítulos dele, ele coloca o dilema da família, ele coloca a questão da sexualidade e coloca como a medicina precisou, de uma maneira muito próxima, eleger os critérios de anormalidade e normalidade. Não por ela, mas pela sociedade que ele cobrava isso. Não é? Ela como refletia a partir dos pressupostos médicos e não filosóficos, acabou adotando isso. Mas Foucault, centra a crítica dele também em nós filósofos, não é? Que muitas vezes não percebemos isso. Bom, então ele coloca aqui, ó. Em suma, eu queria rejeitar a série linear. Primeiro, constituição, por certo número de razões econômicas, da família conjugal. No interior desta família conjugal, interdição da sexualidade. A partir desta interdição, e aqui ele está falando das interdições de relação de irmãos, pais e filhos, aquelas coisas bem freudianas. Por certo número de razões econômicas da família conjugal. No interior dessa família conjugal, interdição de sexualidade. A partir desta interdição, retorno patológico desta sexualidade, na forma de uma neurose. E a partir daí, simplesmente, problematização da sexualidade da criança e o esquema ordinariamente admitido. Parece-me que, em vez disso, é necessário admitir toda uma série de elementos que são circularmente ligados, em que encontramos a valorização do corpo da criança, a valorização econômica e efetiva da sua vida, a instauração de um medo em torno desse corpo e de um medo em torno da sexualidade, enquanto detentora dos perigos corridos pela criança e pelo corpo da criança. Culpabilização e responsabilização simultâneas dos pais e dos filhos em torno desse corpo mesmo. Arranjo de uma proximidade obrigatória estatutária dos pais e dos filhos. Logo, organização de um espaço familiar restrito e denso. Infiltração da sexualidade através de todo esse espaço e investimento desse espaço por controles ou, em todo caso, por uma racionalidade médica. Parece que em torno de todos esses elementos e processos e a partir do encadeamento circular desses diferentes elementos que se cristaliza finalmente a família conjugal, a família restrita, a família quadrangular, pais, filhos, que caracteriza pelo menos uma parte da nossa sociedade. Bem, Foucault vai esparramar esta mesma interpretação para todos os outros âmbitos sociais, sejam eles religiosos, políticos, econômicos. Ele faz essa... Não é à toa que ele diz, não é, que as prisões se parecem com as escolas, que se parecem com hospitais, que se parecem com as cidades, que se parecem com o nosso quarto e com a nossa vida. Agora, e aqui nós chegamos ao ponto fundamental. Se vocês conseguirem, e olhem, é uma pena que a gente faz uma leitura assim, fica tão antibiótica, né? A gente perde a essência da pessoa aqui. O Foucault era um filósofo tão espetacular, ele tinha uma mente tão brilhante, ele conseguia articular as ideias de uma maneira tão prodigiosa, que ele, por vezes, ele assustava o interlocutor dele. Se eu não me engano, foi o Deleuze, nos ensaios. Ele disse que eles ficavam assim, atônitos com a expressão intelectual que Foucault empregava as palavras. Não muito longe do que Nietzsche causava nos interlocutores, né? Lembram que Lou Salomé, inclusive, dedica várias páginas a contar essa faceta de Nietzsche. Foucault era assim, a filosofia foucaultiana era viva, ela respirava, não era uma coisa intelectual e distante do cotidiano. O que ele falava fazia todo sentido do mundo para essa geração que saía da geração beat, atravessava a geração hippie e chegava nos anos 70 com um ponto de interrogação imenso na cabeça. Não é aquela que é dita geração perdida, geração intermediária, para Foucault não era assim. Nessa época, Foucault já apresentava aqueles primeiros problemas que depois gerariam muita estranheza, não é? Lembrem que ele mais tarde defende, entre outros, o Comenini. Foucault tem umas coisas que... Mas aí provavelmente ele já estava bem comprometido, a saúde dele e tudo mais. O que nos interessa aqui é que agora, claro, a gente lendo o livro é antibiótico, Foucault está longe e não pode nem contra-argumentar conosco. Fica mais fácil você dissociar esse ensinamento dele, quebrando e levando como contrapartida o ensinamento que vocês têm do ser humano, da pessoa. Certa ocasião, Rubem Alves disse assim numa entrevista, que ele tinha se afastado da psicanálise porque ele tinha toda a teoria, mas não tinha mais a pessoa. Ele não via mais a pessoa, ele via a teoria. Se você entrar no consultório com um pensamento como este que Foucault colocou, um pensamento foucaultiano, com esse pensamento que Marcuse colocou, você vai ser qualquer coisa, menos um filósofo clínico. A teoria está pronta, a pessoa não tem a menor chance de alteridade com você. O que nos resta é você abrir mão disso, e para alguns é muito pesado, é muito difícil, ok? E fazer a alteridade de fato, ir lá no mundo da outra pessoa. Em alguns, vocês não vão encontrar nem remotamente essas palavras foucaultianas. Para alguns, a sexualidade e nada é a mesma coisa. Não há espaço na subjetividade de alguns para a sexualidade. Não faz falta. Um chimarrão com os amigos, um bom vinho com os amigos, um concerto de violão, eles trocam pela sexualidade e ainda saem ganhando muito. E isso não se trata de uma sublimação, de uma exacerbação, de uma repressão do espírito, sabe? Aliás, a alegação lógica disso, a la Taylor, é uma falácia contra a alma humana, ok? No entanto, falar isso é fácil para estudantes. A questão é se vocês compreendem isso no âmbito de um consultório, diante de uma pessoa, ok? Porque entre as luzes que nos fazem perplexos no consultório está a narrativa e a pontuação dela, da pessoa. Uma menina no consultório diz, que o tio dela, o pai dela sempre quis seduzi-la e tudo mais. Ora, para um terapeuta iniciante, ou desavisado, ou apressado no seu ofício, daí concluir que está lidando com problema de sexualidade, está pronto, não precisa mais nada. E ele vai dizer que aí está o problema da moça. Agendando então um problema, dependendo da petição de princípio e dos elementos de interseção, agendando um tremendo problema onde às vezes havia apenas a trajetória do discurso. Meu Deus do céu, se eu peço para uma pessoa descrever essa sala de aula onde estamos, aí a pessoa diz, me chamou a atenção o monitor, as flores, aqui o quadro com uma lágrima nordestina, que é o título desse quadro, aquele vaso com flores, tudo mais. Eu vou dizer, tá vendo? Para você, o vaso com flor tem uma grande importância. Mas se eu pedir para você descrever, você vai fazer um inventário do material. Quem designou a primazia de um em relação ao outro foi o terapeuta, não a pessoa. O que faz o terapeuta se perder aqui, muitas vezes, é a pontuação do discurso. Quando a pessoa passou pelo vaso, pelo quadro, pelo monitor, ela parou, às vezes por um elemento de ocasião, como a aula está sendo transmitida no monitor, ela falou um pouco mais sobre o monitor, e aí o terapeuta diz, isto é relevante, isto é forte da sua EP. E não é. Como saber, então, essas diferenciações, de modo a quando nós tratarmos isso com a pessoa, estarmos tratando de fato o que está na pessoa, e não aquilo que nós achamos que está lá. Como fazer isso? Vivian, se eu te disser assim, o Internacional periga cair para a segunda divisão com esse time porongo que ele montou. Isso aí vai tirar teu sono? Você não vai dormir hoje por causa disso? Você vai amanhã mesmo ligar para o presidente do Internacional dizendo, olha o que é isso que está acontecendo, trouxeram um técnico uruguaio para a gente passar essa vergonha, vai fazer isso? No entanto, se eu tirar a historicidade dela, ela vai contar que um neto dela é torcedor do Colorado, que vai com a bandeira lá na casa dela e tudo, e eu vou dizer, isso é relevante para você. Não é. Eu pedi para ela contar a historicidade dela, ela só está me dando os fatos, as coisas que para ela contam.
Mas e se eu te disser assim, Olha, cada vez que eu leio o jornal, ouço as notícias sobre o Inter e as barbarias que fazem em relação a isso, eu fico muito deprimida. Me incomoda, eu passo mal, fico mal-humorada, inclusive posso ficar até agressiva.
Ainda assim, e por favor prestem bem atenção nisso, ainda assim, o que pode estar acontecendo com ela é que naquele contexto, naquela situação, que às vezes é circunscrito a uma época, a um fator isolado, isso pode estar ocorrendo. Outra coisa importante, a historicidade, às vezes eu me arrependo tanto de ter feito aquela linha lá e o pessoal olha para aquilo e diz historicidade. Aquela linha, na verdade, ela tinha que ser toda ondulada, quebrada nos cantos, para o pessoal ter uma ideia mais próxima do que a historicidade. Há fatores que às vezes funcionam como elementos propagadores. Às vezes é importante a pessoa ter uma depressão, uma tristeza, como ressarcimento de coisas, cicatrização de elementos, e então poder percorrer outros, entende? Agora, se a nossa atenção é focada no que é saúde, doença, do que é certo, errado, bom e mal para a pessoa, independente dela, inviabilizamos a clínica. A clínica é nossa, não é da pessoa. Ok? Há vários elementos que podem evitar que vocês caiam nessa armadilha conceitual. Por exemplo, se vocês acham que o que uma pessoa procura no consultório é felicidade, é paz, é bem-aventurança, vocês já estão com um vírus aí no HD do computador interno. Não é nada disso. Alguns procuram aprendizagem, outros procuram outras coisas. Nós não sabemos, não sabemos, não sabemos. Há pessoas que caminham para o abismo e elas têm o direito de caminhar para o abismo. Entende? É a trajetória delas. O que, que nós vamos fazer? Vamos boicotar a existência dessa pessoa e dizer para ela, não, você está errada, o certo não é caminhar para o abismo. Qual é a autoridade existencial que nós temos para fazer isso? Só que aqui, no conforto do laboratório da sala de aula, isso é muito fácil. Se torna muito difícil no âmbito do consultório, certas questões. Quando algumas pessoas se constroem para a destruição, ou acham que todo mundo constrói. Tem gente que constrói fazendo um prédio lindo como esse. Tem gente que constrói destruindo um prédio lindo como esse. A destruição é a construção para alguns. Agora, numa sociedade na qual estes elementos estão todos indexados, é muito complicado. Sim.
Professor, só para lembrar que essa tua última fala deu polêmica no nosso encontro internacional.
Eu sei.
Lembro quando a Martinha tomou a palavra, né, lá de Florianópolis, não é isso? Florianópolis. E pelo que eu estava tentando assim reconstruir daquele momento, é que mesmo uma pessoa pode estar caminhando para a sua destruição sem consciência disso.
Pode.
E aí a clínica servirá para intercepção de conceitos, né? Onde ali ela pode evoluir numa nova epistemologia, uma nova axiologia. Mas mesmo nesse caso, digamos que mesmo com intercessão fluida, intercessão positiva, ela ainda opte por isso, aí ficou aquele ponto de interrogação que eu lembro que vários colegas lá colocaram, intervenho com agendamento forte, não intervenho deste.
Sim. Vamos lá. Que bom poder tratar de uma questão como essa num curso avançado, que é esse, não é? Um curso para terapeutas. E aqui eu posso ir onde lá eu não pude. Vamos lá então, vamos trabalhar essa questão. Vejam, se eu assumir que eu tenho a resposta e a verdade, e eu tenho o caminho que você deve trilhar, independente de você, não é mais clínica, é qualquer outra coisa. Agora, muito diferente disso é você falar por um sintoma ou por uma medicação, achando que isso é um testemunho fidedigno da sua, do espaço. Lembram da outra aula, na qual nós vimos o espaço da existência e o espaço da vida, não é? a restrição que muitos fazem. É muito diferente. Agora, no encontro das interseções, que vai além do elemento que nós vimos consensual, quer dizer, o mergulho na subjetividade, o que nós podemos descobrir é que, e isso falei lá na Espanha, na Universidade de Sevilha, que algumas pessoas se constroem para o caos. Elas não se, desde que você entra na filosofia, o primeiro dia de curso é do caos para a ordem, da desordem para a organização. Um discurso muito conveniente, inclusive, e totalmente afetado. Muitas pessoas se constroem para a desagregação. Nesse sentido, elementos como a esquizofrenia, viram a matéria que está na Veja dessa semana, que diz que 1 milhão de brasileiros possuem esquizofrenia e que muita gente não sabe os elementos e tudo mais e precisam de tratamento e tudo mais. Isso se torna tão mais dramático quando se torna um elemento social indexado na nossa vida cotidiana, na nossa família. Exemplo, você conversa com uma pessoa e ali na matéria fala de uma menina cuja mãe era esquizofrênica. E ela sofria muito com essa mãe, porque ela nem sabia o que a mãe tinha, nem a mãe escutava vozes que davam ordens, que diziam que te fazia tal coisa e tudo mais, e elas não sabiam como fazer, como interagir. Naquele espaço ali, se você é uma criatura fortemente pautada numa autogenia horizontal como a nossa, qual é a demanda que você vai fazer? Preciso fazer com que as vozes parem, preciso pegar essa pessoa e dar uma vida, abre e fecha aspas, normal. Mas isso é assim para você. Você tem o direito de assumir o discurso do outro. Ontem, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ontem, no domingo, a conferência era para uma instituição de internos, as pessoas lá todas são internas, de drogas pesadas, drogas químicas pesadas. Eu olhando para aquelas pessoas, me ocorreu várias. Uma das coisas que me ocorreu, sabe o que foi? Que eu já atendi pessoas no consultório que me disseram quase literalmente o seguinte: foi graças ao alcoolismo que elas sobreviveram à hecatombe que se abateu sobre elas. Não fosse o alcoolismo, elas seriam sucumbido. Tentaram tudo, religião, terapia, medicina, tudo mais, nada funcionou. O álcool salvou essas pessoas naquele momento. Serviu como alento, como anestésico, destruiu certas coisas, mas salvou muitas outras e permitiu que a pessoa pudesse transitar por aquilo. Então, naquele contexto, nós, terapeutas, a medicina dos homens funcionou como mais um elemento patogênico em uma pessoa que tentava se levantar e que conseguiu, naquilo que nós chamamos de atraso e que temos uma atitude persecutória contra, que é o álcool, foi ali que ela buscou. O Dostoiévski mostra isso numa ironia que faz, não é? Quando o Raskolnikov dá a volta por cima, recebendo o evangelho das mãos de uma prostituta, Dostoiévski diz: olha, nos fale dessa tua ética social puritana, pura, correta, você que tem casa, comida, roupa lavada, fale pelos que não têm. Ora, entendem? Lá na terra da professora Rose Pedrosa, em Fortaleza, quando eu atendi lá na Universidade Estadual, depois lá no Seminário da Prainha, em certa ocasião uma senhora veio e me disse que não ia mais tratar. Sabe que ela tinha um câncer muito grave. Ela fazendo os procedimentos, quimioterapia, talvez cirurgia, talvez se salvasse, as chances já não eram grande coisa. E eu fiquei quieto. Ela me perguntou o que eu achava. Eu disse: eu não tenho uma opinião. Se eu puder trabalhar com a senhora, ver a sua historicidade, a sua estrutura de pensamento, talvez eu possa lhe dizer uma opinião, uma orientação, outra coisa. Mas assim eu não sei. Ela fez 2, 3 consultas e tomou a decisão categórica de não se tratar mais. Um dia, antes de uma aula minha, chega o marido dela, propondo então uma internação forçada. Não é? A gente poderia dizer que ela já não estava com as posses dela, que a medicação já estava interferindo no julgamento dela. E eu disse para ele: eu não acho isso. Eu não acho isso. A Agora temos uma série de questões éticas. Será que eu deveria ter usado a filosofia clínica para coercitivamente prendê-la à vida, fazê-la viver? Será que eu deveria, com a filosofia clínica, ter apoiado a decisão dela e dito, você tem esse direito e você se construiu para esse fim? Será que era isso? Estão vendo os dilemas? Em tudo isso, há um segmento muito próprio e importante. Se você, diante de toda a aula de hoje, do que vocês viram, tiver o cuidado e também a coragem, porque é a palavra exata para uma época como a nossa, de ir ao outro, entender e compreender esse outro, eu acho que muitas coisas vão mostrar o caminho mais condizente ou os caminhos. Não que deva ser trilhado, mas que estão ali pronunciados. Se vão ser trilhados, não depende de mim, da pessoa só. Às vezes a sociedade dos homens é muito mais forte e vai impingir o que deve ser feito. Outras vezes ela terá deliberação própria, eu não sei. Nós não estamos numa ciência exata aqui. Agora, para além disso, para além dessas questões que eu estou colocando para vocês, nós temos outras. Claro que temos outras. Alguns de vocês já estudaram, por exemplo, as autogenias e sabem que há questões ainda mais relevantes que essas. Aqui nós estamos trabalhando todo o tempo no tópico 1 e 2, exames das categorias, estamos praticamente iniciando uma discussão filosófico-clínica. E aqui a resposta mais promissora é essa. Em breve teremos outras, ok? Mais profundas, algumas bem, inclusive bem interessantes para além dessas. Agora eu quero falar da minha experiência. Nós temos vários médicos aqui, ó. Quer ver? Tem colegas que trabalham, tem o Alfredo, tem a Mônica, tem o Roberto, tem alguns que faltaram, a Denise, temos vários colegas médicos aqui, temos colegas filósofos clínicos, temos o Rodrigo, que é também médico, faltou, enfim, vários. Pois, vejam se o que eu vou dizer destoa muito da prática de vocês. Vamos pegar os colegas médicos que estão presentes aqui, no comum. Veja, então, a velha mamãe está lá hospitalizada, ok? É um quadro muito grave, é um câncer, algo, um processo metastático adiantado, etc. O que acham que usualmente ocorre? Os filhos se reúnem e dizem para o médico, o senhor vai lá e conte para a nossa mãe o que está acontecendo. Porque é um direito dela saber. Ou acham que os filhos se reúnem e dizem, não, ela já está muito enferma, cansada, é melhor ela não saber o que está acontecendo. Vamos fazer os processos de medicação e tudo. O que acham que é usual? As duas coisas são muito usuais. Sendo que o não contar é muito forte, ok? Em certas áreas, há fatores religiosos que às vezes já colocam a premissa da informação. No entanto, nas duas pontas, o erro é muito grave, porque um fator foi negligenciado, historicidade e junto à estrutura de pensamento desta pessoa. Aquela obra, Tempo de Despertar, do Oliver Sacks, peguem o livro para baixar da internet e peguem as páginas do meio do livro, que é quando ele narra os efeitos primeiros da L-Dopa, que é a substância que ele usa, que faz o pessoal recuar da encefalite. Lá, o que acham que aconteceu? Pessoas que eram ditas estátuas, eram como eram chamadas, né? Onde elas estavam nas casas de internação, não se moviam. Com essa substância, elas começam a se mover de novo. O que acham que essas pessoas voltaram e abraçaram e beijaram esse médico e disseram, muito obrigado, o senhor deveria ser canonizado em vida, porque o senhor nos devolveu a vida. Acham que foi isso que aconteceu? Foi, para alguns foi. Alguns disseram isso para ele, muito obrigado. E o senhor tinha razão em tudo que o senhor falava, que nós podíamos ouvir, sentir, não como usualmente agora a gente faz, mas de outra forma. Outros, no entanto, tentaram suicídio, caíram em tristezas muito profundas e renunciaram à vida. houve casos de pessoas que disseram para ele: quem o senhor pensa que é Deus? Eu adormeci com 20 e poucos anos, lá era chefe da torcida na minha escola, tinha um namorado, a gente ia se casar, outros já tinham casado, tinham um filho pequeno, disseram, roubaram a minha vida. Agora eu acordo velho, deformado, feio, cadê os queridos da minha vida? Cadê meu marido, minha esposa, meus filhos? Cadê a minha vida, o meu trabalho, os meus sonhos? O senhor acha que me trouxe para a vida? O senhor me trouxe, foi para a morte. Está lá no livro dele, bem o que algumas pessoas colocaram para ele. Ele tentou agir na melhor da intuição. Só que tivesse ali um filósofo clínico com ele, talvez pudesse dizer para ele, vamos pesquisar primeiro a historicidade dessas pessoas, porque algumas, como estão muito melhor do que jamais estiveram de outra forma. E talvez é um ato de respeito para com essas algumas deixar como estão e cuidar os cuidados paliativos, enquanto para outras temos que lutar para trazê-las de volta de toda forma. E entre esses dois extremos deve haver muitas pessoas para as quais nós não sabemos como lidar, se deixamos como estão, se trazemos de volta. Ok? Isso é a parte pragmática e prática do que vocês estudaram hoje aqui, nas interseções entre o tópico 1 e o tópico 2. Olhem a profundidade e a abrangência. Mas como eu conheço bem o meu povo, eu quero propor para vocês assim, agora vamos nós nos colocar numa situação dessa. Vamos supor que nosso marido, nossa esposa em casa abriu um exame médico que era endereçado a nós. Abriu por descuido, mas acabou lendo. E ali não é um prognóstico nem um diagnóstico, é praticamente uma sentença. Uma leucemia aguda, poucas semanas de vida. E cada um de nós, cada um pense com seus botões, não é preciso dar uma resposta pública, cada um de fora o íntimo. Você gostaria que a sua esposa, seu marido, um filho, cada um chegasse e dissesse, olha, meu pai, minha mãe, está acontecendo isso, colocasse com todas as letras, mostrasse o exame, assim vocês gostariam? Ou gostariam de não saber, já que o médico disse, olha, não tem nada o que fazer? Vamos lutar logo, as faculdades mentais e físicas vão declinar, aí já entramos com medicação, e então será o fim. Quer dizer, sabendo ou não é questionável. Então você preferiria que esse ente querido não lhe dissesse nada, lhe deixasse ignorante, achando que talvez um quadro infeccioso ou outra coisa dessa natureza estivesse em andamento? Vocês têm essa resposta? Não? Não sabem como gostariam de ser tratados, então. Alguns sabem. Vamos adiante aqui. Eu separei uma outra, eu gosto muito dessa obra. Ela é tida como uma obra menor, uma obra que, inclusive, ela é, sabe aqueles best-sellers que frequentam a lista e ficam um ano inteiro na lista do New York Times, mas Neve sobre os Cedros é muito interessante, mas é muito interessante. Do David Cutterson, ele é da editora Record. Eu quero ler para vocês um trecho, tá? Considerem que uma pessoa esteve nessa localidade aqui, que eu estou falando para vocês, e ela descreveu como é uma aldeia de pescadores. Mas considerem como vocês descreveriam essa aldeia de pescadores. Olhem como ele descreve aqui. Os pescadores de San Pedro, em 1954, eram propensos a prestar atenção a sinais e portentos dos quais outros homens sequer suspeitavam. Para eles, a rede de causa e efeito estava invisível e simultaneamente em toda parte. Motivo esse pelo qual um homem poderia trazer a rede transbordante de salmões numa noite e pescar apenas algas na outra. Marés, correntes e ventos eram uma coisa, a força da sorte outra. Um pescador não pronunciava as palavras cavalo, porco, no tombadilho de um barco de pesca de salmões, pois isso seria fazer com que as intempéries se desencadeassem à sua volta ou que uma linha se enrolasse na hélice do barco. Virar uma cobertura de escotilha de cabeça para baixo trazia uma tempestade de sudoeste, e trazer uma valise preta para bordo significava uma marcha engrimpada e rede torcida. Aqueles que se ferissem, as gaivotas, arriscavam-se a ser vítimas da ira dos fantasmas de navios, pois as gaivotas eram habitadas pelos espíritos de homens que haviam se perdido no mar em naufrágios. Os guarda-chuvas também davam azar, bem como espelhos quebrados e uma tesoura dada de presente. A bordo de um barco de pesca de cerco, apenas um novato pensaria em cortar as unhas sentado sobre a rede ou entregar a um colega de tripulação um pedaço de sabão em vez de jogá-lo na bacia dele, ou abrir uma lata de fruta em conserva por baixo. Qualquer uma dessas atitudes provocaria uma pescaria ruim e tempo desfavorável. Eu peguei essa parte do livro para mostrar de maneira assim, ó, bem grotesca, bem caricatural, como uma visão de mundo, e eu coloco no lugar de vocês, eu fico pensando, meus alunos devem estar dizendo, puxa professor, mas quanta crendice, ignorância, que gente bem tacanha e retrógrada. Nós não fugimos a isso. Apenas os nossos indicadores são outros. Eles, vendo os nossos indicadores, talvez não achassem melhor de nós. A maneira de limparmos isso, a maneira de ultrapassarmos estas amarras que o nosso tempo nos propicia, uma delas é quando fazemos as nossas viagens de estudos. Sabe? Quem viaja com o professor pelo mundo sabe. Como agora, nós chegamos a Sevilha, na Espanha. Lembra, Miguel, qual foi a primeira coisa que eu pedi para fazerem? Quem mais além do Miguel estava na viagem? A Marisa, a Vivian, o Alexandre, que estaria online. Lembram qual foi a primeira coisa? Deixem as coisas no hotel e venham caminhar pela beira do rio lá em Sevilha. E aí pedi para que eles olhassem ao redor, para que mergulhassem nas coisas, nas construções. Comecei a explicar para eles, mostrei para eles uma igreja que aqui no Brasil não existe. É uma igreja católica com uma influência moura, belíssima, um quadro a céu aberto, não era? Disse, olha, observe, isso quebra a confabulação mental, o prejuízo segundo o qual eu tenho a verdade, eu sei e eu sou. Quando você quebra isso, não é que você vai ficar sem chão, pode ficar bem tranquilo, você terá seu chão, seu assoalho para caminhar. Mas ele terá o dom da alteridade do outro. Você deixa de ser o centro do universo do mundo para ser participativo no mundo. Isso por si somente te propicia andar um pouquinho mais autogenicamente, tanto horizontal quanto verticalmente. Ok? Mas não é para todos e não é sempre. Okay? Alguns estão tão atrelados, do ponto de vista medieval, às suas narrativas internas, que isso para eles é... morrem segurando aquilo que os está matando e não sabem disso. Se há um grande ensinamento aqui no tópico 1 e 2, é esse. Okay? É muito em breve, essas nomenclaturas tópicas deixarão de aparecer. Isso é óbvio. Okay? À medida que a humanidade está caminhando, nosso processo civilizatório, por que acham que eu tenho trabalhado tanto com vocês autogenias verticais, as transversalidades, agora todo o aparato das sinonímias, que vai encantar os colegas de todo jeito? Tenho feito isso exatamente como um preparo para esses novos dias que estão aí, gente, que estão se anunciando. Okay? Toda essa nossa nomenclatura, ela é importante. Sabe, os tópicos são importantes, eles alinhavam o pensamento, mas eles são datados, são de época. Okay? No futuro próximo, nós trabalharemos todas essas questões de uma maneira muito mais dialética e fluida. E e por isso estamos trabalhando também nesse curso aqui, já desta forma. A professora Rose teve aulas comigo de filosofia clínica lá no Ceará, em que ano? Lembra, professora Rose?
Sim, isso foi em 98.
Isso. E naquela ocasião ela aprendeu filosofia clínica por elementos mecânicos tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, conversação dos tópicos. Lembra, professora? Lá na Universidade Estadual do Ceará?
Sim,
é assim. Aliás, foi muito bom. Aquela época era tão boa. Hoje também é. A universidade assinou os nossos certificados, foi a primeira instituição no Brasil, a Universidade Estadual do Ceará, a assinar os certificados de filosofia clínica, né, Rose?
Isso.
É. Pois então, naquela ocasião era assim. Hoje nós já podemos, veja, em pouco tempo, já tratar dessas questões, não é? E depois da semana de estudos lá no Uruguai, nós vamos já abrir as pós-semaninhas, os trabalhos que vem aí no futuro, mas tudo com muita prudência, muita responsabilidade, que não é pequena, nós tratamos com gente, tem que sempre botar isso a questão ética. Olha, o professor Will Goyer, lá na Espanha, na Universidade de Sevilha, ele terminou o discurso dele, ele chorando e vários colegas na plateia chorando, porque ele disse, se nós não tivermos a dimensão ética no nosso trabalho, nós não teremos qualquer outra coisa. Seremos técnicos, perderemos todo o elemento da humanidade. Belíssima exposição, foi uma palestra muito bonita. Quero agradecer a presença de todos vocês, a aula será editada, colocada online para que possam revisar.